As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O município do Entroncamento realiza nesta sexta-feira uma reunião de trabalho e visita ao Museu Nacional Ferroviário com os deputados das diferentes forças políticas eleitas pelo distrito. O encontro visa abordar a difícil situação financeira que o mais importante museu do país, dedicado à história do comboio, vive e que pode mesmo resultar no seu encerramento. O presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, que é também vogal do Conselho de Administração da Fundação Museu Nacional Ferroviário, não admite, no entanto, o cenário do eventual encerramento, mas reconhece que a situação é muito difícil.
Nós, obviamente, que é um cenário que não colocamos, não pode ser colocado, porque isso seria um prejuízo para a região, para a cidade, para o país, e pensamos que é uma situação que não deve ser sequer colocada. Agora, é óbvio que a situação financeira é uma situação muito fragilizada, uma situação muito preocupante e com déficit ao nível da tesouraria que está a pôr em causa a capacidade de um museu poder fazer face às suas responsabilidades, quer com os salários, quer com a administração, quer com o fisco, com a administração tributária, quer com a segurança social, ou até mesmo com as pequenas despesas de funcionamento. Para não falar da impossibilidade de fazer face ao pagamento de fornecedores que já se vem arrastando há algum tempo. Nós temos vindo a procurar, e quando digo nós, a administração do museu, presidida pelo Dr. Carlos Nogueira, que é também o presidente da CPI, que sejam desbloqueadas verbas, nomeadamente através da tutela da Secretaria de Estado, no sentido de equilibrar o funcionamento do museu. Porque há 3 anos abriu o museu e com maiores necessidades em termos de pessoal para o seu funcionamento, em vez dos financiamentos aumentarem, foram diminuídos substancialmente para mais de metade em função da publicação da Lei das Fundações.
Segundo Jorge Faria, é precisamente na lei que financia as fundações que reside o problema e defende por isso que esta deve ser alterada para que o financiamento do museu seja feito através de dinheiros públicos. O autarca refere um conjunto de exceções que envolvem outros grandes museus nacionais, mas que deixa de fora o Museu Nacional Ferroviário do Entroncamento.
Prevê algumas exceções para algumas fundações, como seja o CCB, como seja a Casa da Música no Porto, como seja Serralves e mais 4 ou 5, e não tem prevista uma exceção para o Museu Nacional Ferroviário, para a Fundação Museu Nacional Ferroviário, que é de facto um equipamento nacional que tem feito um trabalho de recuperação do património ferroviário, que se não fosse esse trabalho, provavelmente esse património estaria obsoleto e não poderia ser visitado e não poderia ser usufruído como acontece neste momento no museu, que todas as pessoas que o têm visitado praticamente são unânimes em reconhecer, e estou a falar de pessoas, quer nacionais, quer internacionais, têm sido unânimes a dizer que está ali um trabalho de grande qualidade e um equipamento que tem que ser preservado. É isso que nós andamos a pugnar. Seja definido um modelo de financiamento que permita ao Museu Nacional Ferroviário poder continuar a sua atividade e funcionar e poder manter a atividade de recuperação do património ferroviário e funcionar com normalidade, no sentido deste desafogo. Mas, como digo, o cenário do encerramento não pode sequer ser colocado. E nessa perspectiva, quer o Sr. Presidente, o Dr. Carlos Nogueira, quer o próprio, temos vindo a tentar, junto da tutela, da Secretaria de Estado dos Transportes, também neste momento, Ministra da Cultura, que haja um desbloquear dessa situação. Porque eu atrevo-me a dizer que não sei exatamente qual é o orçamento, por exemplo, do Museu dos Coches, falando de um museu que também tem a ver com uma história de transportes, mas seguramente o orçamento do Museu dos Coches é várias vezes superior ao orçamento do Museu Nacional Ferroviário. E não quero comparar a qualidade, mas se calhar a importância dos equipamentos que estamos a preservar são claramente diferentes.
Dois homens de 36 e 32 anos estão acusados da prática de 50 burlas qualificadas, outra na forma tentada e ainda um crime de uso de documento de identificação alheio. Diz a Procuradoria da Comarca de Leiria que na acusação deu-se como indiciado que os dois arguídos, no período compreendido entre setembro de 2012 e março de 2018, com recurso à internet, designadamente através do Facebook e acedendo ao Messenger, colocaram fotografias de artigos para venda tais como mobiliário para a casa, eletrodomésticos, produtos informáticos, máquinas fotográficas, tablets e PlayStation 3. Algumas pessoas mostraram interesse em adquirir os produtos publicados e publicitados. No decorrer da troca de diversas mensagens, os compradores efetuaram transferência bancária para o NIB fornecido pelos arguidos, enviando um montante para este determinado, tendo por referência o valor do bem. Não obstante, esta transferência não receberam os seus artigos, nem lhes foi devolvida a importância por si enviada. Para além disso, os agora detidos publicaram anúncios nos sites OLX, Custo Justo e Booking para arrendamento de casas para férias ou habitação permanente situadas em diversos locais do país, nomeadamente Leiria, Nazaré e na zona do Algarve. Também aqui houve lugar interessados que fizeram transferências bancárias a título de caução ou de sinal. Neste contexto, estiveram em causa valores a rondar os 15 mil euros.
Rádio F, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Porto Alegre da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Ponte Sor, deteve em flagrante delito um homem de 35 anos por passagem de nota falsa. O proprietário de um café alertou a GNR em virtude de um indivíduo ter realizado o pagamento da despesa com uma nota falsa. De imediato foram efetuadas diligências para localizar o suspeito, o que culminou na detenção do mesmo, quando este se encontrava noutro café a efetuar o pagamento com uma nota de 20 euros falsa. Decorrente desta ação, foi realizada uma busca domiciliária e uma a um veículo, tendo sido apreendidas 105 notas falsas de 20 euros, 245 euros em notas e moedas do Banco Central Europeu, dois telemóveis e um veículo.
Rádio F, a primeira a informar.
O presidente da Junta Urbana Tomar fez na ERTS o balanço à forma como tem decorrido o primeiro ano do atual mandato. Augusto Barros, que participava no programa Voz da Freguesia, realizado nesta quarta-feira, referiu-se em concreto ao andamento da obra de Palhavã, lamentando, entretanto, também o acidente que ali vitimou uma idosa.
A obra avançou dentro daquilo que estava previsto. Até com alterações, está certo, mas ela está em bom ritmo. E só agora é que se vai começar a mostrar aquilo que é com o rebaixamento que vai ser feito para os passeios, para as ligações do saneamento.
E as pessoas têm lidado bem com aquilo que é a necessidade de haver confusão num autêntico estaleiro de obras, por assim dizer?
Tem. Houve lá um azar, mas esse azar é normal que aconteça numa obra daquela envergadura. A empresa que lá está tem pessoal qualificado e, portanto, é a empresa um técnico está de parabéns também nesse ponto e tem dado num ritmo de segurança que tem, porque eles sinalizaram aquilo, não venho cá dizer pecado, descuida aqui, descuida lá. Não, temos que olhar que as obras estão sinalizadas. E temos de ter muito cuidado quando vamos entrar naquela via, que haja ali máquinas e manobras. Felizmente o tempo tem acompanhado, não tem havido grandes poeiras, porque eles têm acompanhado esse ponto, mas também não tem havido lama, porque o tempo tem estado enxuto. E, sem dúvida, começou-se numa altura especial, uma altura ótima, e vamos a bom caminho já do ritmo da parte final.
Daquela
é isso que eu estava a dizer. Tal acidente lá houve, que é o que há a lamentar, mas que eu digo, tem-se ter muito cuidado, mas não foi por falta de cuidados, de segurança, de sinalização, porque houve lá grandes valas, grandes buracos já estavam, e foi sempre tudo sinalizado. Houve o azar, aquilo, a senhora parece já tinha uns problemas de ouvir, e esses casos acontecem. Um maquinista sabe-se a dor que ele ficou depois de ter feito aquele caso, que não o fez voluntariamente, isto é assim mesmo, porque um acidente é natural num caso daqueles em que a pessoa, o maquinista deixa de ver a outra pessoa e dá-se, pronto, deu-se. E agora temos que, já não vamos reparar os males, agora há que é ter cuidado daqui para a frente, o que sempre houve cuidado. Porque eu tenho de dizer, eu fui lá algumas vezes e sempre houve cuidado de proteção de grados e de um lado para o outro.
Outra das áreas prioritárias da Junta Urbana tem sido a social. Augusto Barros referiu-se em concreto à comunidade cigana e ao seu realojamento. O autarca garantiu o seu apoio à política desenvolvida pelo município nesta matéria de distribuir as famílias ciganas pela cidade.
Chegou-se a este ponto. Talvez o ponto melhor na maneira em que consegue pôr famílias em diversos lados, não os acotovelando uns em cima dos outros novamente. Portanto, se tínhamos ali uma zona que era má, e juntá-los novamente todos do outro lado também não era bom. O município optou por aquele caso, apoiei, e digo sinceramente, apoiei e continuarei a apoiar tudo que seja para realojar estas famílias em melhores condições, terão sempre o meu apoio. O caso das construções que estão a ser feitas junto à Genero, que é terrenos da Câmara Municipal, eu achei bem, apesar que há muita gente que é contra mim e contra a Presidência, mas eu tenho de dizer que aquelas habitações que estão ali a ser construídas praticamente será um rastreio que se está a fazer, em que as pessoas vão se integrando, e vão se integrando porque Coimbra também teve essas fases. Vão passando por ali, são famílias que vão ficar ali alojadas, irão ficando a ter outros sistemas de vida, em que vão saindo de um meio que é totalmente diferente daquele para onde eles vão, e que após aquele meio estou convencido que haverá uma passagem para outras casas no futuro, onde eles poderão, tal e qual como já há famílias que hoje estão a entrar diretamente noutras casas. Eu tenho que dizer que tenho acompanhado e temos feito grandes apoios na restauração e recuperação de casas no bairro Senhor dos Anjos, no bairro 1 de Maio, onde se têm colocado muitas famílias de etnia cigana. Há casos que às vezes a integração é um bocadinho dificultada, porque eles vêm num meio diferente, entram ali e às vezes há certos obstáculos, mas eles também têm que compreender que aquelas pessoas já lá viviam, e eles também têm que se um bocadinho adaptar àquelas pessoas que lá estão já nos bairros há muitos anos.
Foi apresentado na reunião de Câmara do município de Ourém, realizada na segunda-feira, o projeto de melhoria das condições de visitação do Monumento Natural das Pegadas de Dinossauros da Serra de Aire, projeto que teve a sua apresentação oficial no passado dia 10 de outubro em Torres Novas, numa cerimónia presidida pelo Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos, foi formalmente dada a conhecer ao restante executivo de camarário. Está previsto um investimento aproximado de 1 milhão de euros através da Associação de Desenvolvimento das Serras de Aire e Candeeiros, sendo que esta requalificação do monumento tem como principais objetivos a implementação de medidas de geoconservação da jazida, a requalificação das estruturas de visitação e a renovação e modernização do modelo global de visitação a este monumento natural. Inseridas nestes objetivos estão ainda previstas algumas ações, como a renovação de vedações, de mobiliário de exterior, a criação de ferramentas lúdicas interativas como apoio aos visitantes e a aplicação de estruturas de mobilidade acessível com passadiços elevados, evitando assim o pisoteio direto da laje. O orçamento engloba também a renovação da área de acolhimento e loja e a criação da Rota do Jurássico, ligando o Monumento Natural à Praia Jurássica de São Bento e à jazida de dinossauros do Vale de Meios.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar recebe no sábado e no domingo o primeiro torneio nacional de esgrima histórica numa organização da Associação Tomar Honoris e da EMA Portugal. Haverá lugar à realização do torneio no pavilhão Nuno Álvares Pereira, workshops também no pavilhão Nuno Álvares Pereira, duelos a promover na Praça da República, conferências no Centro Histórico, visitas guiadas também no Centro Histórico e a realização de um jantar de armas a promover no Convento de Cristo. Estão, entretanto, a decorrer as inscrições para o torneio, workshops, visitas guiadas, conferência e jantar. A ERT esteve à conversa com o Filipe Pires, o Presidente da Tomar Honoris, sobre o evento que promete, em termos de participações, ultrapassar todas as expectativas.
No passado tivemos à volta de 30 atletas nacionais e internacionais. Este ano a prova não é internacional e já temos inscritos 35 atletas, o que para nós é uma vitória muito grande, porque não tendo atletas internacionais, como foi o ano passado, nem instrutores de renome internacional, usámos só a prata da casa, vamos ter instrutores a dar os workshops só de português, obtivemos a formação toda lá fora, e neste momento já estamos a construir esta formação com os portugueses. Temos à volta de 34, 35 atletas inscritos. Eu espero chegar aos 50 atletas, o que tornava esta prova um enorme sucesso. Eu tinha a meta de 20, 25 atletas, neste momento já superámos, o que é excelente, porque em Portugal nunca houve um evento de esgrima histórica com tanto atleta. Espero é que o público também tenha uma boa adesão. O ano passado não correu muito bem esta parte, porque também se calhar as pessoas ainda têm um bocado de desconhecimento do que é a esgrima histórica e do que é que poderá levar. Isto para que as pessoas consigam perceber que a esgrima histórica vai entrar nos Jogos Olímpicos de Verão, em Minsk, na Bielorrússia, para o ano, e vai começar a tomar uma dimensão completamente totalmente diferente desta que tem tido até agora. Possivelmente a partir daí também a visibilidade vai ser outra e a atenção para esta modalidade também vai ser outra. A Tomar Honoris tem primado por conseguir ter bastantes atletas sempre na frente das competições e vamos ver como é que vai correr esta, vamos ver como é que vai correr esta prova. Espero ter uma adesão bastante grande do público.
Este primeiro torneio de esgrima histórica conta com um vasto conjunto de apoios, surge na sequência daquelas que foram as jornadas históricas realizadas em Tomar.
Isto é um torneio que vem no seguimento das jornadas de esgrima histórica do Renato, que é uma coisa ligada mais ao internacional. Este ano temos uma primeira prova oficial do calendário da esgrima histórica. Isto quer dizer o quê? Neste momento, para nós está a ser pioneira neste tipo de evento, estamos a construir um campeonato, vamos começar com alguns torneios, este é o primeiro, temos campeonatos, e isto engloba o quê? Engloba um conjunto de várias atividades, nomeadamente o torneio em si, que tem quatro modalidades de espada, a espada Federsberg, que é uma espada de aço, a espada sintética, chamadas Rollings, o rapier e a rapier d'água. São as quatro armas que vão ser usadas neste torneio, no sábado e domingo, sábado à tarde e domingo durante o dia todo. Depois temos os workshops de histórica, que tem o espadinho, tem a espada com armadura, que é uma coisa muito engraçada de se ver. Temos também o workshop para crianças com a parte do rapier, crianças de 7 anos, 6, 7 anos, até aos 12, mais ou menos, eles experimentarem no sábado de manhã. Temos também o workshop de espada medieval também, entre outros workshops que se irá desenvolver no dentro do próprio pavilhão. E o pavilhão no Nelvas tem um custo de 10€, a inscrição dos atletas federados, vêm todos a nível nacional, temos membros de Algés, do Porto, do Algarve, do Alentejo, temos todo um panóplio de atletas que vêm a este evento.
No presente ano letivo, o município da Sertã voltou a apoiar o regime de fruta escolar, programa que promove a distribuição de fruta e legumes junto da população escolar mais jovem, duas vezes por semana. Nos anos anteriores, o programa era aplicado apenas aos alunos do primeiro ciclo, tendo agora sido estendido às crianças da educação pré-escolar e durante um maior número de semanas, sendo os custos suportados pelo município. Assim estão abrangidos por este regime 404 alunos do primeiro ciclo do ensino básico e 122 crianças da educação pré-escolar das escolas do Conselho da Sertã. Deste modo, às terças e quintas-feiras, o lanche das crianças e alunos do agrupamento de escolas da Sertã será mais completo, pois dele fará parte pelo menos uma peça de fruta, laranja, maçã, uvas, ameixas, entre outras variedades, ou um legume, tomate ou cenoura. O objetivo é que este tipo de lanche seja visto como natural e essencial pelos mais jovens, mas também pelos seus pais e restantes familiares.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referir a importância das universidades séniores para o território. Pessoalmente, a título de professora voluntária, dou o meu contributo na Universidade Sénior de Tomar através da lecionação da disciplina de turismo. A missão de cada professor voluntário é de veras significativa no que diz respeito à dinamização e à contribuição que se pode dar para um envelhecimento saudável e ativo. Realce, porém, que não se trata apenas de oferecer o tempo, o saber. Trata-se, acima de tudo, da consciência de que todos os envolvidos saem, de facto, mais ricos pela aprendizagem partilhada de forma integrada e global. Sabemos que o crescente envelhecimento da população constitui um processo natural e gradual no ciclo de vida de cada indivíduo, acompanhado de mudanças a nível biológico, psicológico e social. A este propósito, a aprendizagem ao longo da vida está no cerne da missão da Unesco, a que se junta as universidades séniores como um bom testemunho dessa missão. Podemos dizer que estamos perante um fenómeno multidimensional, o do envelhecimento populacional, realidade que exige uma governança capaz de contemplar os contextos atual e de futuro de Portugal, já que pode tornar-se em 2050 o segundo país mais envelhecido do mundo. É precisamente a partir deste novo quadro demográfico que faz todo o sentido que as universidades séniores tenham cada vez mais um papel preponderante na sociedade. Elas devem ser entendidas como dispositivos de intervenção social, proporcionando aos seus alunos séniores um envelhecimento ativo e participativo, estimulando-os ao nível psicológico, físico e cognitivo. A OMS, Organização Mundial de Saúde, refere que a qualidade de vida é a percepção que o indivíduo tem da sua posição na vida, no contexto da cultura e do sistema de valores, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Neste sentido, quando se fala em qualidade de vida, entendo-a dependente da interação do indivíduo com os outros e com a sociedade. Na verdade, temos assistido a vários discursos que abordam o impacto do envelhecimento da população na sociedade. A meu ver, esse impacto vai depender, em parte, da natureza das políticas que vão dar resposta a esta nova realidade. Um exemplo são os espaços. Ainda impõem muitas barreiras que limitam a capacidade funcional e a participação dos indivíduos na sociedade. Algumas delas são físicas, edifícios inadequados ou transportes inacessíveis. Por isso, as orientações contidas no Guia Global de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas, uma edição e revisão técnica conjunta com a Direção-Geral de Saúde, servem de base para o estabelecimento das linhas orientadoras para a criação de ambientes físicos e sociais potenciadores de uma integração favorável. Nesta perspectiva, a existência das universidades séniores e da Universidade Sénior de Tomar, em particular, possibilita a emergência daquilo a que se pode designar por processos de aprendizagem intencional, onde a dinâmica do desenvolvimento territorial se traduz no processo de satisfação de necessidades e de melhoria das condições de vida de uma comunidade local numa coexistência de mútua e durabilidade social.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.